Temos grandes negociações políticas em curso. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem a galeria ao público. Muito obrigado. E peço à senhora deputada Maria de Luz Rosinha a leitura do expediente e a todos a criação de condições para que esse expediente possa não só ser lido, como também escutado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E anuncio, em primeiro lugar, a retirada da iniciativa 477 do LIVRE. Depois, a entrada do Projeto de Lei 565 do PAN, que deixa a 11ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de Lei 566 do PCP, que deixa a 11ª. 567 do PCP, que desce à 7ª. 568 do Bloco de Esquerda, que desce à 9ª. Projeto de Resolução 459 do Chega, que desce à 6ª Comissão. 465 do Chega também, que desce à 2ª Comissão. 466 do PSD. 467 do PAN para a 2ª Comissão. 468 do PAN para a 2ª Comissão em conexão com a 11ª, 469 do Chega, 470 do Bloco de Esquerda, que deixa a 12ª, 472 do PAN, que deixa a 6ª, 473 do PCP, que deixa a 9ª, 474 do LIVRE, que deixa a 1ª, 475 do LIVRE, que deixa a 9ª, 476 do LIVRE, que desce à 8ª, 478 do LIVRE, que desce à 10ª, 479 do LIVRE, que desce à 9ª, 480 do PSD, que desce à 9ª, 481 do Bloco de Esquerda, desce à 6ª, 482 do PSD, desce à 13ª, 483 do PSD, desce à 13ª e 484 do PAN, que desce à 1ª. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A ordem do dia começa pelas declarações políticas. Para fazer a declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, uma investigação do Diário de Notícias sobre o acesso ao aborto no Serviço Nacional de Saúde só nos pode indignar. Uma funcionária da Unidade de Obstetrícia de Vila Franca de Xira que despacha uma mulher dizendo-lhe, mande-lhe um e-mail a reclamar. Uma administrativa que, no Hospital da Guarda, responde à pergunta sobre a IVG desta forma. Aqui não, isto é um hospital amigo dos bebés. Uma resposta que mais parece uma lotaria. Onde está a senhora? Na Guarda? Pode experimentar Viseu, Coimbra? E deram-me conhecimento que no Hospital de Abrantes também pode ser que consiga. É uma questão de experimentar. Rita ligou para o hospital, de onde lhe disseram, ai não, aqui não vai fazer nada disso, não pense, que só tinham vaga para 18 de janeiro. Informada, Rita confrontou a funcionária com o prazo legal. A funcionária respondeu, oh minha senhora, mas que quer que lhe faça? Não quer, marque para outro hospital. Rita passou dia e meio ao telefone, só conseguindo ser atendida por uma pessoa na maternidade Alfredo da Costa, que lhe disse que os hospitais estão a usar o Covid para não cumprir prazos. Rita voltou então a ligar para Santarém, onde lhe responderam, se está com pressa, marque diretamente para a clínica e pague. No Hospital Garcia Dorta, o circuito imposto a quem quer fazer uma interrupção da gravidez é um labirinto de dificuldades, desmazelos e erros. A Carolina e Maria, de 25 e 27 anos, disseram que é preciso esperar pelas 7 semanas e meia quando já há batimento cardíaco. A edição de hoje do Diário de Notícias traz a história de Camila, de 34 anos, 8 semanas de gestação, que tenta falar com o Hospital Santa Maria e depara-se apenas com uma parede. O problema é simples. A lei da interrupção voluntária da gravidez, que estabelece que o aborto não é punível até às 10 semanas, não está a ser cumprida. A lei que obriga que o SNS se organize para cumprir este direito das mulheres não está a ser cumprida. Os prazos que a lei prevê não estão a ser cumpridos. Uma mulher que queira abortar pode ser obrigada a passar semanas a viajar quilómetros, desprezada, recriminada, exposta publicamente. Não sabe onde encontrar informação e quando finalmente consegue que lhe atendam o telefone, tem de contar vezes sem conta a sua história, submetendo-se vezes sem conta a novos juízos de valor. E tudo para exercer um direito que é seu, um direito que a lei diz que é seu. Muitas mulheres esperam para lá do limite razoável do prazo legal. Mulheres que são empurradas para o privado porque não conseguem no SNS abortar dentro das 10 semanas e sabe-se lá quantas mulheres não são forçadas à gravidez ou à clandestinidade porque a falta de resposta, o jogo do empurra, faz passar as 10 semanas. O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, primeiro disse desconhecer a situação das dificuldades de acesso à interrupção voluntária da gravidez. Depois admitiu que existem casos pontuais, mas ainda assim afirma: os nossos resultados são excelentes, a lei está a ser globalmente cumprida e temos belíssimos indicadores sobre o cumprimento de prazos. Há apenas um problema, é que estas declarações não correspondem à verdade. A médica Teresa Bombas, da Sociedade Portuguesa de Contracepção, revelou que a verdadeira situação é conhecida da tutela. A verdadeira situação é aquela relatada pelo Diário de Notícias e acrescentou que por diversas vezes as autoridades portuguesas foram alertadas. O Bloco de Esquerda, em 2018, fez um levantamento, concluiu e fez saber que tinha concluído que grande parte dos ACEs não disponibiliza consulta prévia, que há um labirinto de referenciações, que a resposta não existe em muitos hospitais públicos. Dessa consulta resultou um projeto de resolução aprovado por larguíssima maioria nesta casa e que continua por cumprir. Nada mudou. Aqui chegadas, é preciso dizer que esta situação é inaceitável. Estão aqui muitas mulheres que deram anos de luta da sua vida pelo direito ao aborto, pelo direito à saúde, pelo direito a decidir, pelo fim da perseguição social e judicial das mulheres, pelo fim de interrogatórios e de exames ginecológicos forçados, pelo fim de processos criminais, de condenações, de abortos clandestinos em vãos de escada, pelo fim de viagens ao estrangeiro e pelo fim de mortes de mulheres por abortos inseguros. Não esquecemos que até 2008 o aborto clandestino era a terceira causa de morte de mulheres em Portugal. Manuel Pizarro garante que tudo vai ser rápido. Coisa pouca, em poucas semanas estará tudo resolvido. Mas o diretor executivo do SNS parece ter uma perspectiva muito menos otimista e fala numa mudança cultural para humanizar cuidados. Nunca se viu uma mudança cultural em tão poucas semanas, mas cá estaremos para testemunhá-la. Entretanto, preferimos descer à terra. O Bloco de Esquerda vai propor uma auditoria às unidades do Serviço Nacional de Saúde para fazer um levantamento da aplicação da lei, os motivos e os responsáveis dos casos em que a lei não foi aplicada. E no imediato que a Saúde 24 garanta o acompanhamento da mulher para a consulta e o apoio em todo o circuito. Porque aqui chegadas, senhoras deputadas, senhores deputados, no final desta história de irresponsabilidade governativa, quem continua a sofrer são as mulheres. Depois de um labirinto de contactos entre Santa Maria e Beatriz Ângelo, Caldas da Rainha e Cascais, entre chamadas não atendidas e listas de espera, Camila viu por fim aproximar-se o limite legal das 9 semanas. A solução que lhe deram foi pagar 800 euros na Clínica dos Arcos. Por causa da reportagem do Diário de Notícias, o Hospital Santa Maria assumiu o erro no caso de Camila e acabou por aceitar pagar a conta da clínica privada. A pergunta que deixamos é: quantas Camilas ficaram caladas, quantas Camilas foram esquecidas?
Obrigado. A senhora deputada tem 6 pedidos de esclarecimento. Respondem blocos de 2 blocos, portanto blocos de 3 pedidos de esclarecimento. O primeiro pedido de esclarecimento cabe ao Grupo Parlamentar do Chega, tem para o efeito a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Para
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, este assunto que nos convoca aqui hoje é da maior gravidade. A senhora deputada do Bloco de Esquerda, que foi ali acima dizer que o aborto é uma causa de morte para as mulheres, olha, senhora deputada, vou-lhe dizer que o aborto também é a primeira causa de morte para os fetos que são abortados, caso a senhora não saiba. E a vossa bancada, que muitas vezes nos acusa de fazermos política baseada em recortes de jornais e baseada não nos relatórios e não na evidência científica e não naquilo que existe no terreno, mas sim em populismos, em relatórios, mas isso é exatamente o que a vossa bancada veio aqui fazer hoje. Senhora Deputada, ao fim, desde 2007, quando o aborto foi aprovado em Portugal, já foram abortados, segundo os relatórios oficiais, 238.094 crianças, e isto, os números da Pordata, até 2021. Portanto, nem sequer estamos a falar dos números de 2022 e dos números deste ano. Portanto, em Portugal, neste momento, neste primeiro trimestre de 2023, fecham maternidades rotativamente por todo o país e a senhora deputada está preocupada com o aborto. Não se pode nascer em Portugal, mas a senhora deputada está preocupada em matar os fetos nas barrigas das mães. Não vê problemas nenhuns naquilo que é o apoio às mães que querem continuar com as suas gravidezes até ao fim e querem ter apoios para poderem ter os seus bebés, mas está preocupada no acesso à morte dentro da barriga da mãe. Não está preocupada com os prazos para as cirurgias no SNS, mas está preocupada com os prazos de acesso ao aborto. Não está preocupada com os prazos de acesso às consultas de especialidade, mas está preocupada com o acesso à morte dos fetos no útero exatamente, das suas mães. Senhora deputada, tirando esse fediver das fake news que a senhora trouxe aqui hoje, diga-nos lá se tem algum número de quantas mulheres grávidas foram impedidas de abortar em Portugal até às 10 semanas. Diga-nos o número. Tem o número? Não tem, senhora deputada. Está a fazer populismo baseada em fake news. Estamos a discutir um assunto da sua bancada sem casuística e sem dados concretos consolidados. Portanto, quando nos acusam de populismo, de facto, os populistas estão aí na vossa bancada e não estão aí. A base do problema, senhora deputada, é a objeção de consciência. A senhora deputada sabe que nos hospitais portugueses trabalham profissionais de saúde que têm direito à objeção de consciência. A objeção de consciência é um direito inalienável dos profissionais de saúde e, portanto, aí não se pode mexer e é por isso que os hospitais em Portugal, graças a Deus, continuam a ser amigos dos bebés. Senhora deputada, não acha que os profissionais de saúde também têm o direito à sua consciência? Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Bloco por nos trazer este tema, que é de facto a maior relevância. O direito das mulheres à interrupção voluntária da gravidez é um direito fundamental, é o resultado de uma luta de muitos anos para que as mulheres tenham o direito não só à sua saúde sexual e reprodutiva, mas também a não morrer vítimas daquilo que era o empurrar para a ilegalidade. E já sabemos qual é o discurso da extrema-direita. O discurso da extrema-direita é aquele que nega às mulheres a sua autodeterminação sexual e o direito à sua própria saúde. É aquele que ignora que o direito à interrupção voluntária da gravidez não empurra ninguém para o aborto. Mas é aquele que também ignora que muitas mulheres hoje continuam a ser forçadas e 70%, aliás, não têm sequer direito à sua autodeterminação sexual. Mas, senhoras e senhores deputados, porque este é um debate que se faz no espectro democrático, aquilo que gostaria de perguntar ao Bloco de Esquerda é porque, infelizmente, nós temos um governo que é o governo do não sabe. E também nesta matéria de saúde, começou por vir com a conversa do não sabe e do não sabe passamos ao não faz. Portanto, é preciso reforçar os direitos humanos das mulheres. O PAN propôs que o direito à autodeterminação sexual, mas também à saúde sexual, esteja garantido através da Constituição no âmbito do projeto de revisão constitucional e pergunto se, para além das medidas que já aqui também foram apontadas na sua intervenção, se o Bloco está disponível para acompanhar o PAN para elevar e reforçar os direitos humanos das mulheres na nossa lei fundamental, uma vez mais.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, esta questão é de facto uma questão muito importante e que nos preocupa, e eu diria mesmo que é uma questão da